Prezados leitores da Coluna Um Brasil, como nos parece, meu nome é Rafael Garcia dos Santos, eu sou sociólogo. Segue mais um artigo meu destinado a essa coluna, intitulado Uma Análise Panorâmica acerca das Eleições de 2022. Já adianto que o enfoque se dá nas eleições majoritárias que chamaram a atenção da mídia e da população em geral. Analistas de diversas matizes também. De forma básica, prefiro fazer um resumo de alguns aspectos da leitura que está a seguir. O texto em si trata de detalhes advindos dos dois personagens que polarizaram este pleito, né? O atual presidente Jair Messias Bolsonaro e o ex-presidente agora eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Por óbvio que em ambos os casos havia uma camada de apoiadores convictos na ordem de aproximadamente 30 milhões para cada um. Coisa que significa a verdadeira disputa travada em uma no, no, no seio de uma grande massa de pessoas comuns, despolitizadas, advindas estas da classe trabalhadora e da classe média, que, via de regra, votam com base em afetos e preocupações mais imediatas. Ainda assim, é possível fazer alguns diagnósticos, como, por exemplo, Jair Bolsonaro, o atual presidente, ele não foi o candidato da vez, o candidato do sistema nessa ocasião, ainda que dispusesse da máquina pública para, por exemplo, efetuar a PEC Kamikaze, furar o teto de gastos, o qual ele defendeu, mas muito mais foi defendido esse teto por seu super-ministro da Economia, Paulo Guedes. E Paulo Guedes, a meu ver, estive a pensar sobre isso nas últimas semanas, desde o fim do pleito, embora eu já tenha feito esse diagnóstico há algum tempo, com seu ultraliberalismo, que foge inclusive do consenso de Washington de 1989, que preconiza alguns aspectos como políticas de redistribuição dos recursos, tal como são os programas Bolsa Família ou Auxílio Brasil. Paulo Guedes é um ultraliberal que preconiza simplesmente que o indivíduo se faz por si, e isso num país como o Brasil não pega bem. Temos uma tradição desenvolvimentista que é legatária do trabalhismo e que tem o Estado como um empresário, o Estado como o indutor. Nesse aspecto, quando vazam algumas informações, como por exemplo a desindexação da aposentadoria e do salário mínimo em relação à inflação, o governo Bolsonaro ficou, vamos dizer assim, muito vulnerável. Tanto que, na época, isso foi chamado de sabotagem. O próprio Bolsonaro se mostrou bastante incomodado com a situação que foi difundida nos veículos de comunicação, não só nos tradicionais, mas também nas redes sociais. Esse aspecto de não resolver o problema da extrema pobreza, do reajuste do salário mínimo e também de não fazer valer o seu discurso conservador, o qual não fez recuar as pautas pós-modernas, progressistas, que incluem nesse bojo as pautas identitárias, é, a meu ver, um dos detalhes que não fizeram com que Bolsonaro, mesmo tendo a máquina pública na mão, vencesse até com certa folga um candidato que tinha contra si um antipetismo que ainda vigora, por mais que se diga que não. Lembremos também que o candidato Jair Bolsonaro foi um indivíduo que, por vezes, atraiu a simpatia pela sua simplicidade, um certo caráter tosco de comunicação que atraiu na forma de representar, de se mostrar como representante do povo e da classe média. Mas ainda assim, isso não foi suficiente. E lembremos que isso se tornou ainda pior quando esse, já no fim do seu mandato, resolveu agir de forma mais pés no chão com a operação militar russa na Ucrânia e agindo de forma neutra, visando não gerar problemas de ordem econômica doméstica em função de uma demanda geopolítica. Contudo, no entanto, todavia, o candidato vencedor, Luiz Inácio Lula da Silva, venceu com base em uma frente ampla, e essa frente ampla não é só uma frente de partidos, e lideranças, mas ela traz consigo o STF, Superior Tribunal Federal, diria eu também o TSE, e principalmente das grandes potências atlantistas, fazendo aqui menção a uma expressão do cientista político Alexander Dugin, os Estados Unidos, Joe Biden, Victoria Nuland, Bernie Sanders, todos esses foram apoiadores de Luiz Inácio Lula da Silva. Na União Europeia, podemos mencionar também o grande expoente francês Emmanuel Macron. Além disso, da classe artística, há incontáveis nomes, nomes que não cabe citar aqui porque são muitos, que, embora estejam em situação econômica muito mais do que estável, mas abastada, avantajada, pensaram em termos de o bem contra o mal, democracia contra ditadura, liberalismo, vamos pensar nesses termos, embora eu acho que seja mais do que isso, contra fascismo, um suposto fascismo que jamais se manifestou na figura de Bolsonaro, muito menos em suas ações políticas enquanto presidente. Desta maneira, a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, a meu ver, representa não a decisão do povo brasileiro, mas uma decisão que surgiu de uma deficiência de Bolsonaro em fazer valer seu discurso de outsider conservador, de um país que de fato é conservador, ainda que haja um crescimento do neopentecostalismo, continua sendo altamente cristão. A Igreja Católica ainda tem muita influência e é conservadora em diversos âmbitos da moralidade cotidiana. E esse discurso bolsonarista, ele é muito forte, porém ele foi insuficiente, porque não fez recuar as pautas pós-modernas. Então, Bolsonaro, ainda que tenha, no final do mandato, tentado até atribuir a si mesmo certas similitudes com Luiz Inácio Lula da Silva, com o programa Auxílio Brasil, fez isso talvez tarde demais. Fora a questão do judiciário e da grande mídia, que foram totalmente enviesados durante o processo. Desta feita, ao final de toda uma reflexão que eu acho que fica muito mais clara no decorrer da leitura, eu indico o papel daqueles que, de certa forma, são como eu, né, que exercem um personagem analítico na história, que tentam se envolver o mínimo possível, que é o intelectual. Ainda que eu não me considere um intelectual, eu sou um pensador advindo das ciências sociais, eu sou um sociólogo, e há outras áreas, como a economia, como o próprio direito, que analisam, né, o cotidiano nacional, e nós temos que reconhecer que esses dois grupos, que nesse momento se mostram antagônicos, e inclusive atingidos por um efeito manada, possuem no seu bojo indivíduos racionais, não só por uma formação acadêmica mais ampla, mas também por uma capacidade de racionalidade mais ampla, e que não convergem com todas as nuances que perpassaram o pleito, a campanha e as mensagens dessas duas candidaturas. E é vital que nós dialoguemos com eles. Nós não podemos rechaçá-los. Nem um lado, nem um outro. Os 4 anos que vêm por aí são anos que esperamos que sejam melhores do que os últimos 4 anos, mas que exige fiscalização e análise reflexiva. E da parte de quem se propõe a analisar, é preciso de muito diagnóstico baseado em ciência e menos em ideologia. Esse é o recado, de uma forma muito simplificada, que consta no artigo que vocês terão a oportunidade de ler, e desejo aqui um bom fim de semana a todos e que a leitura seja proveitosa e que gere uma reflexão igualmente engrandecedora naquilo que ela se propõe, se colocar no lugar daquele que observa enquanto participante. Um forte abraço.